Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso módulo de número 8 aí, dessa vez com um convidado especial, Dr. Juliano. E antes de deixar ele se apresentar, nós decidimos trazer esse módulo para o curso, né, para a formação, porque assim, ao longo das nossas visitas, nós encontramos bastante complemento a protocolos, né, estéticos, tanto com do protocolo do DMA 3D, de bioimpressão, ou até mesmo outros, né? E esse foi o agregado ao protocolo que a gente achou mais interessante, tanto em eficácia quanto em valor agregado para sua clínica, né? E o tema desse módulo vem junto com isso, que é a ozonioterapia. E o doutor Juliano, você é especialidade no assunto, vou deixar ele se apresentar antes da gente ir para os temas e para as perguntas e para você entender um pouquinho mais do que é, para que serve e como isso pode te beneficiar. Olá, doutor Juliano, você quer se
Tudo
apresentar,
bom?
pessoal?
Boa tarde. Bom, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, mas só para corrigir, eu não sou doutor, eu não tenho ODR.
Ah, tá.
Então, mais tranquilo, tudo bem, as pessoas
Tudo
costumam chamar de doutor. Eu não tenho ODR. Eu sou especialista em medicina chinesa e meu foco principal é lesão de esporte e atletas de alto rendimento e recuperação das lesões de esporte para tempo breve, para devolver o atleta para sua modalidade em tempo mínimo. Então, o foco principal é melhorar a recuperação, acelerar o tempo de recuperação pós-trauma ou pós-lesão, principalmente em lesões de joelho e coluna. Mas acaba aparecendo uma série de coisas, inclusive eventuais queimados e lesões de pele, que acaba associando muito com estética e bem-estar, que é o que eu acho que o interesse maior hoje tem muito com a aparência, com a beleza, mas tem com estar bem também, que o ozônio proporciona muito isso.
Entendi, legal. E desde sempre você tem essa relação com, né, você utiliza a ozonioterapia, nas suas práticas para a recuperação dessas lesões. É antigo já esse namoro com a ozonioterapia, com...
Isso, então eu conheci o ozônio em 2000. Em 2000 eu ouvi falar que se usava ozônio para que alguns atletas de alto rendimento, Lance Armstrong e grandes ícones de esporte, usavam de maneira meio para melhorar sua potência, ao mesmo tempo saúde e recuperação breve. Mas eu fui ter acesso mesmo em 2003. Muito curioso. Mas o ozônio medicinal ele é usado desde 1840. O ozônio foi descoberto em 1840.
Nossa, uma técnica
É
antiga, então.
antigo, tem quase 200 anos aí. Então não é tão nova quanto conhecida, né? É pouco conhecida,
Entendi.
mas não é tão jovem assim. É pouco
É
difundida,
pouco
pouco
divulgada.
divulgada no Brasil, ainda pouco
Entendi.
divulgada, mas é crescente, as pessoas vêm
Estão
usando
tendo
mais,
acesso
são
cada vez mais.
adeptos cada vez mais. Os resultados são muito impressionantes, são muito rápidos.
Entendi.
O que
Legal.
levaria 6 meses, com o ozônio consegue reduzir para um mês.
Bom.
Vai fácil, menos de um mês até.
Que legal. E um fator de definição, assim, para quem está assistindo a aula entender melhor o que é ozonioterapia, né?
Então, muito bom, vamos lá. Ozonioterapia. O ozônio usado na medicina começou a ser usado por Dr. Siemens, que você deve ter ouvido falar das Siemens, das
Sim.
placas condutores e.
Sim.
Então foi um grande cientista que fez muitas coisas. Então ele foi um dos
Pô, não
introdutores
imaginava já.
ele que criou o primeiro conversor de ozônio da medicina foi Siemens. Então na década de em 1860, 1880, a Alemanha já experimentava ozônio na medicina, mas na Primeira Guerra que teve que
Tem
usar
relação
mesmo.
com guerra, eu
É,
tinha visto
sempre
algo.
tem, a guerra acaba catalisando a evolução. Mas eles usaram muito na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra, já era normatizado na Alemanha o uso de ozônio em ambientes médicos hospitalares. Qualquer atividade médica se usa ozônio para garantir esterilização e pequena contaminação. Não existe pequena contaminação. Ele mantém limpos os ambientes. Então,
Entendi.
é isso que ficou,
Esteriliza total.
esteriliza com eficiência.
No Brasil já é bem mais recente. Eu acho que a gente é bem mais primário ali no uso,
O Brasil é um país novo. É
né?
ótimo, mas é um país novo. Ó, eu tenho aqui. Quem começou no Brasil foi em 75, o doutor Henri Hans Conrad. Hans Conrad está vivo, deve estar no curso de ozônio, dando curso de ozônio até hoje. Mas foi o primeiro médico em São Paulo a fazer ozônio. E na década de 90 começou a ser mais falado. Em 2000 teve
uma ascensão maior.
Congressos e treinamentos, mais médico, mais enfermagem buscando tratar doenças como amputação, como tuberculose, enfisema, doenças de difícil... doenças infecto-contagiosas como hepatite C crônica. Então, alguns casos de difícil tratamento com ozônio consegue ampliar o resultado.
Entendi. E como que o ozônio age assim após os métodos? Tem os métodos de administração, né? Mas como ela age no organismo?
Então, tem várias vias de acesso, que se diz, que são como ele vai ser introduzido no organismo. Então, basicamente, ele não pode ser inalado. Existem algumas pessoas até fazendo um treinamento onde faz a apneia e deixa ele correr na via respiratória alta para limpar e tal. Isso há risco, não pode ser feito. Recomendo que não seja feito. Nada que tenha risco de inalar. Mas outras vias de acesso, tipo conduto auditivo, mucosa, intestino. O intestino é a principal via de acesso. Depois o sangue, ozoniza-se porções de sangue, introduz de volta no paciente e ele acaba tendo benefícios. São uma gama de benefícios, uma cascata de reações que ele vai causar, mas a principal reação é oferta de oxigênio. Então, trata-se de uma mistura de gases, de oxigênio e de ozônio. Então, para ele ser medicinal, ele deve ter de 0,5% a 5% de ozônio na mistura. Então, é pouco ozônio, relativamente pouco na mistura.
Então é bem forte, né?
É bem forte. Se ele tiver a 100%, ele é letal, ele erradica mesmo, esteriliza mesmo. E quando fala esteriliza, é matar tudo.
Entendi. Ele
elimina todo tipo de bactéria, vírus.
Então tem que ser um certo cuidado na administração.
Tem que ter um cuidado na administração. O segredo está na administração, mas a eficiência é fantástica.
Entendi, legal. E quais são os principais benefícios, né? Você falou algumas, que é a recuperação de lesão, que é o principal foco que você trabalha, mas tem uma série de outros benefícios que ele pode trazer.
Então, em 2016, foi notado uma série de outros benefícios que ainda não haviam sido comprovados. A partir de 2016, começaram a entender um pouco melhor a fisiologia do ozônio. Foi publicado muita coisa em 2016 que titularam ozônio a molécula da vida. Então, quer dizer, a biologia básica afirma que sem ozônio não teria acontecido a vida na forma que a gente conhece no planeta. Animal, principalmente, porque haviam plânctons, haviam alguns vegetais, microvegetais, mas animado, nada.
Entendi.
Depois das grandes correntes, as grandes descargas, as bactérias começaram a surgir e saiu da água e virou essa diversidade toda que a gente conhece, graças ao ozônio.
Um papel fundamental na vida.
O que chama mais atenção do ozônio é a eficiência no tratamento do pé diabético, da lesão de úlceras de decúbito e pé diabético, onde vai ter amputação, que gera alto custo para o estado, para o sistema. Ele faz cicatrizar e, semelhante ao nanoskin, um trabalho até que acho que é muito interessante desenvolver.
De associação,
Pierre,
né?
Em função disso, para recuperar o tecido que está perdendo ali, que está necrosando, o ozônio consegue esterilizar e vascularizar. E a nanoskin parece também acelerar a eficiência de biomaterial, para disponibilizar o biomaterial para acontecer a eficiência do tecido, né? Então, o que mais chama atenção é pé diabético, mas enfisema, dores crônicas, uma série de benefícios para o sistema cardiovascular, mas a grande coisa é que ele, grande benefício é que ele quebra a cadeia lipídica. Então, ele conseguindo entrar e quebrar a cadeia lipídica, ele consegue resolver uma série de coisas que antes ia ser problema, ou que ia gerar um problema mais tarde. Ele consegue quebrando a cadeia lipídica. Além de fazer liposcultura, bioescultura, ele elimina a celulite, elimina a flacidez e quebra o lipídio, quebra o adipócito. Então isso faz uma vantagem grande, onde, vamos dizer assim, onde você não conseguir desentupir, ele vai desentope. Uma artéria mesmo, um vaso maior, na arteriosclerose, regenera o vaso, desinflama e recupera a parede do vaso sem grandes ou procedimentos de risco.
Entendi.
Então ele viabiliza muito a evolução de doenças do sistema cardiovascular também porque é mínima invasão, mínimo risco e o benefício é sistêmico. É bem interessante.
Isso vai de encontro com a outra pergunta que eu ia fazer. Se, é, em quais disfunções estéticas isso pode ser utilizado em estética, né? Porque é o que chamou bastante atenção aqui e o que vai de encontro com o pessoal que está assistindo o curso, né? Que quem vai ter acesso ao conteúdo é só o pessoal que está se especializando na técnica de bioimpressão, que é uma técnica que você utiliza aqui e utiliza em conjunto com a ozonoterapia.
Isso.
Então, conta um pouquinho mais para a gente entender.
A estética, eu acho que é a beneficiada... Não dá para dizer que é a maior beneficiada, porque, é uma, tecnicamente, uma pessoa feia não é porque é feia que vai morrer porque está feia. Então, não, né? E uma doença crônica severa que ela está morrendo, o ozônio pode salvar a vida. Então, é um pouco diferente a eficiência para salvar uma vida, mas também é eficiente para tirar uma cicatriz ou para tirar uma manchinha. As manchas eu acho mais complicado, mais difícil, mas flacidez, recuperação de tecido que, ou assimetria de uma tecido de gordura que uma pequena cirurgia faria, talvez o cirurgião futuramente vá se sentir mais à vontade e seguro com a administração de oxigênio e ozônio e não ter um risco invasivo cirúrgico. Então, acho que essa é a grande união do ozônio com a nanotecnologia, com a impressão 3D, é que você consegue regenerar o tecido realmente, dando uma oferta de biológicos ativos, de probióticos ativos, sem risco. Então, esse é o nosso grande... a plataforma de segurança. A base de segurança é que o ozônio, como esterilizante e precursor de colágeno, precursor de novos vasos, de novos microvasos e micronervos, ele consegue restabelecer um tecido novo. Com a oferta biológica que a nanocápsula dá, levando a estrutura semelhante à célula colagenosa, semelhante ao nosso fibroblasto, isso faz com que eu preconize fibroblastos reais autólogos, quer dizer, da própria pessoa, com o ozônio, que ele vai estimular, e ao mesmo tempo oferta de superfície para interior a nanoinformação que vai restaurar essa estrutura proteica. Então, é muito interessante que de agora em diante as pessoas vão poder ver o acompanhamento da evolução de algumas peles que estão fazendo isso, porque nós não tínhamos isso até agora.
Sim.
Era uma tecnologia que
estava bem distante.
Está crescendo, está nascendo, né? Está numa fase embrionária dela, mas você vai conseguir ver uma pele que levaria teoricamente 120 dias, 90 dias, 120 dias, não sei, uma célula de pele para renovar. A gente vai acelerar essa renovação com ozônio para 10, 15 dias. E se em 10, 15 dias ela fizer, por exemplo, duas máscaras de, como temos feito aqui, de bioimpressora, a recuperação da pele é impressionante. Mas a gente ainda precisa fazer citologia, fazer algum exame de celular mais detalhado para a gente parar com mais dados científicos isso, mas a renovação da pele é evidente.
Evidente.
Você está olhando...
A percepção dela
é notável.
Legal.
E a percepção da pessoa também. A pessoa, quando faz, se impressiona e isso não é uma panaceia, isso é uma evidência real, que está vendo a pele com cicatriz ou com mancha, não tem mais a cicatriz, não tem mais a mancha.
Bacana.
É bem interessante, os dermatologistas adoram isso.
E no facial, como ele é feito aqui, ele é injetado mesmo na pele?
Injetado mesmo. Ela faz um procedimento de como se fosse um lifting, microagulhamento e a renovação da pele em uma pessoa de sétima década, oitava década é notável. É. Em pessoas de quarta década, quinta década, que acho que é o público que talvez mais
procure.
Foco, mais procure isso, tem uma resposta notável, mas no indivíduo de sétima década, oitava década, entrando aos 80, ou está já saindo dos 80, é absurdo, porque esse indivíduo já não tem capacidade tanto de absorção de nutrientes, e esses nutrientes também não conseguem chegar muito à superfície, como cabelo, pele. Então, se ela foca e faz o dever de casa bem certinho, que é a orientação que ela vai receber de nutrição, com nutrologista, com nutricionista, de suplementação. Então, ela consegue melhorar a absorção do intestino, jogar esses...
Trabalho mais completo.
Mais completo. Ofertar esses nutrientes, jogar esses nutrientes mais eficientes, porque com sétima, oitava década, isso já complica um pouco, fica mais difícil. Então, precisa assim, auxiliar muito um pouco de suplemento ou uma dieta embasada mesmo, uma dieta orientada, uma alimentação séria. Mas esse é o dever de casa que todos temos que fazer para a manutenção da saúde e bem-estar, né? Mas o indivíduo de sétima década, em 10, 15 dias, é impressionante a evolução. A minha mãe fez. Bacana. A minha mãe está com 7.4.
Ficou feliz aí.
Vamos ter essas fotos antes e depois, né? Porque eu não me preocupei com isso, porque eu achei que esperaria a décima. Eu vou não fazer.
Você achou que demoraria um pouco mais de tempo?
Ela fez três. Mas eu vou fazer na quinta, vamos fazer na décima.
Legal.
Para ter um.
Disponibilizar para o pessoal.
Para disponibilizar no site.
Legal.
Mas ela está chamando a atenção.
É. Legal. Bom, então os benefícios para a pele, que era a pergunta, são vastos. Vai desde eliminação de mancha, a restauração do colágeno, linhas de expressão, e aí a corporal também é celulite, estria, para tudo isso também isso. Vai embora, né?
Ele facilita o processo regenerativo. Então ele não é apenas um acelerador cicatricial. Ele impede a ocorrência da cicatriz no pós-cirúrgico, por exemplo, ou no pós-lesão. É, caiu, cortou, fez uma escoriação.
Legal.
Também na escoriação, na queimadura. Né?
E para profissional que... Né, a maioria do pessoal que tem se interessado pelo curso são donos de clínica, né? Então, interessado a agregar valor também nos procedimentos. No caso da ozonoterapia, como que ela pode ganhar dinheiro com isso? Também é por sessão? Qual que é o valor médio de sessão? Como que funciona financeiramente para a saúde e negócio dela? O quanto ela agregaria no ticket do protocolo dela?
Isso é interessante, porque ela vai ter um procedimento a mais, né? Eu cobro semelhante ao que eu cobrava quando fazia acupuntura clássica. Eu cobro um pouco, um valor talvez seja um pouco acima da média, mas o público também, São Paulo proporciona um público que também consegue ter um pouco mais de recurso. Em alguns lugares como o extremo nordeste ou áreas, regiões ribeirinhas que tem difícil acesso, é complicado. Então os valores divergem, a cada centro é muito variável, igual a acupuntura. Mas com certeza vai agregar um procedimento a mais. Inclusive, a ozonoterapia foi reconhecida pelo SUS também, então pode se cadastrar e ter reembolso pelo SUS. É uma coisa que
legal.
O SUS requer isso, o futuro do sistema de saúde requer isso. É interessante nesse aspecto também, porque começa a envolver, fundir bem-estar, saúde e beleza no conceito básico da saúde subsidiado. Então isso é bem legal, é bem interessante. Os planos de saúde, ainda não vejo interesse nos planos de saúde, mas tem municípios e tem estados que podem subsidiar e custear parte disso, então, que acaba se tornando um tratamento sistêmico e melhora a pessoa como um todo. Porque no rosto é muito simples, mas quando é corpo não é tão limitado, não é tão mais complexo, então o benefício é bem amplo. Mas ela vai fazer um sistema, sempre um tratamento sistêmico, que vai melhorar o organismo como um todo, com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem biólogo, biomédico, nutricionista, nutróloga, que vai determinar exatamente e customizar com o que for preciso para ele ter o melhor resultado. Então, esse resultado é garantido que ele vai ter o melhor resultado, porque é bastante customizado. Como a própria impressão já determina as áreas onde ele vai ter maior necessidade, na medicina interna também. Você foca todas as necessidades do corpo, os nutrientes, vitamina e tudo, que ele vai ter uma resposta espetacular.
Entendi.
Então isso vai agregar muito, diferente de ele só fazer uma máscara ou um procedimento tópico, superficial, estético. Ele está cuidando mais da medicina interna. Precisa de um médico para isso. Precisa de uma enfermeira para isso. Precisa de uma equipe multidisciplinar mesmo para isso.
É isso que eu ia perguntar. Para aplicação, quem hoje em dia no Brasil pode estar manuseando ozônio? Biomédico pode? Biomédico. Dermatologista? Quem são os profissionais que hoje estão habilitados aí?
Então, acho que todos os profissionais de saúde podem. Educadores físicos, condicionadores, preparadores físicos também usam nas piscinas, nos banhos, em outros meios. Médicos no estado de São Paulo podem prescrever. Fora do estado de São Paulo, o CFM ainda não reconhece, então o CFM diz que faltam estudos. Os outros conselhos já aceitam os estudos apresentados, que é odontologia, medicina veterinária, farmácia pode fazer, enfermagem pode fazer, fisioterapia pode fazer. Aqui nós temos cursos para acupunturista. Então, de um modo geral, é uma prática livre. Mas os centros de treinamento normalmente requerem formação básica em saúde.
Entendi.
Mas podólogos usam, Tem alguns tecnólogos que também nas suas áreas vão usar. Então é interessante para diversos, inclusive indústria, cozinha, domésticos, o doméstico também para você esterilizar, descontaminar e tirar agrotóxicos de vegetais, legumes, verduras, frutas.
Interessante.
O ozônio é o mais efetivo, alcalinizar e limpar a água é mais efetivo. Então tem uma infinidade de usos, mas não é voltando à estética, voltando à saúde, para agregar valor, ele em todo o ambiente ele dá segurança e agrega no mínimo um procedimento.
Legal. Para fechar, né, para a gente fechar aqui, quem se interessou pela técnica e quer se aprofundar, como se torna um especialista, onde ele procura uma formação, por onde ele começa?
Eu acho que a melhor coisa é o início, tal do início. Eu vou fazer um curso que começa sexta-feira, da ABOS. É o 27º curso da ABOS, fazer propaganda para eles, porque eles são uma das referências de curso e congresso.
Ah, interessante.
Conhecidos pelo MEC e tal. Eu vou fazer mais a nível de atualização, porque eu fiz outros tantos e quero rever as pessoas, e é mais que uma diversão estar no meio desse ambiente. Para quem que gosta, é ótimo. Mas nós temos cursos livres aqui na associação, a Abcelma faz cursos livres, ainda não somos reconhecidos pelo MEC, mas tem cursos que são reconhecidos pelo MEC, e qualquer área, você vai precisar fazer uma série desses cursos, não vai um, dois, três cursos te dar uma introdução, dar um panorama, mas
é infinito,
tem que fazer alguma
coisa. A busca e a atualização. Porque,
né? Descobre-se coisas, percebe-se coisas que antes não tinha sido percebido, publicam coisas novas e é vivo, o negócio é dinâmico, é muito legal.
Legal,
muito
interessante. Bom, isso aí, obrigado, Juliano. Foi um prazer
por você
conversar com você aqui. Acho que agregou bastante valor aí para quem está assistindo a aula. E vamos deixar disponibilizar o telefone da associação para quem quiser se aprofundar mais e tiver alguma dúvida e quiser buscar o Norte ou participar de algum dos cursos que tem aqui.
Deixa o site. É abcelma.org.br.
Legal, é isso aí. Muito obrigado.
E outras coisas também que a gente pode incluir depois no rodapé, alguns links onde tem um vídeo sobre ozônio que mais esclarecedores, um pouquinho mais de informação. Você pode pôr lá
vamos buscar e vamos colocar isso.
Alguns endereços para maiores informações.
Show. Obrigado. Valeu.
Conta comigo.
Até mais.